בעזרת השם, דף למד ואהבת את הדג' בכורות עולה פסובי מינזר ודף שלום עליכם. סתמוס דף למד היא עמוד בית, נקין תליאן שבאשו, אמר לי רבה ברבי, פעוד רבה ברבי, סגין שקיסטו. דרבי מאיר דאמר, החשוד על הדבר, לא דנו ולא מעידו. דבו מוסחבי זהו, כשם שביו. דימוס ז'קי, הפסוק איתם, אני מאו פרימוג'נית, הוא תאום בכור, סי... Na época do Betamigdash, está tudo bem com o animal, ele é sacrificado. Se ele tem algum defeito permanente, Mumkavua, ele não pode ser sacrificado, ele é dado ao Kohen, e o Kohen pode abater e comer o animal. Vimos já que precisamos saber como aconteceu esse defeito. Se a pessoa defeituou o primogênito, então ele teve uma proibição da Torá, é proibido defeituar qualquer sacrifício. Inclusive o primogênito. Os sábios disseram que se a pessoa defeitua o primogênito, é proibido abater o animal por causa desse defeito. A pessoa foi multada, então temos que esperar que o primogênito sofra um defeito sozinho, e aí ele possa ser abatido. O Kohen, como a gente já viu, ele é suspeito de defeituar o primogênito para poder abater e comer. Os Kohanim estavam acostumados a terem primogênitos defeituosos, esses animais, então eles são suspeitos de defeituar também. Então, como a gente viu, o Kohen ele não pode testemunhar que o defeito aconteceu sozinho, porque ele é suspeito sobre isso. Assim falou Rabi Meir. Então o quê? Disse Rabi Meir, a pessoa que é suspeita de algum pecado... Ele não pode testemunhar sobre isso e nem pode ser juiz sobre isso. Bekamar Rabi Meir, e disse Rabi Meir mais. Hachashud ledavar echad, hachashud bekola Torah kula. Disse Rabi Meir, a pessoa que é suspeita de cometer um pecado, é suspeita de cometer outros pecados, diferentes também. Então o quê? Qual imaginam de lodaini? Dina? Pergunta. O que disse Rabi Meir? A pessoa é suspeita de algum pecado, ele não pode ser juiz sobre isso. Disse Rabi Meir, o coelho é suspeito de cometer esse pecado de defeituar o primogênito. Disse Rabi Meir também, a pessoa que é suspeita sobre um pecado, é suspeita de cometer outros pecados. Então, se resulta que o coelho não poderia ser juiz para nada. Se o suspeito não pode ser juiz, e o coelho é suspeito de uma coisa, suspeito de outras, então o coelho não poderia ser juiz. O pastor não fala assim, o pastor diz que predominantemente os Kohanim são os juízes. Então não, isso não bate com o que disse Rabi Meir. Como é que é a explicação? Ele explica, são duas coisas diferentes. Uma coisa é que o Kohen é suspeito de defeituar o primogênito. Ele não pode dizer que o defeito aconteceu sozinho, ele é suspeito. Os sábios decretaram que não possa testemunhar. A gente não viu esse Kohen fazendo algo que parece que ele defeituou. Não temos nenhum indicador que ele defeituou. É só um receio. Então, o Kohen não pode testemunhar sobre isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que ele fez algo que indica que ele pecou. Ele é suspeito de ter pecado. Então, ele é suspeito de outras coisas também. Se ele fez algo que indica que ele pecou... Falou Rabi Meir, ele é suspeito de outros pecados. Ele não pode ser juiz. No caso do Kohen, a gente não viu o Kohen fazendo algo que indica que ele pecou. Então ele pode ser juiz. Os sábios disseram que existe um receio em geral sobre os Kohanim que eles defeituam primogênitos. Mas não uma suspeita que, porque, por causa de um indicador do que ele fez. Então o Kohen pode ser juiz e ele não pode dizer se o defeito foi... Aconteceu sozinho. São duas coisas diferentes. Uma coisa é um receio, simplesmente, que ele defeituou. Outra coisa é uma pessoa que temos um indicador que ele pecou. Existe uma suspeita. Ele não pode ser juiz porque ele é suspeito de outras coisas também. Continua. E Baruch, perguntaram aos sábios. Ed mi piet, mal ledut behor. A situação de Ed mi piet. A testemunha viu algo. Ele tem que vir para o tribunal testemunhar. Se ele ouvir, ver algo... E fala para Shimon, Shimon vai para o tribunal e diz que ele escutou de Reuven isso, isso não é um testemunho válido. Ed mi piet, não funciona. Pergunta com relação ao primogênito, qual é a lei? Reuven viu que o primogênito sofreu um defeito sozinho. Contou para Shimon. Shimon veio contar isso para o tribunal, que ele escutou de Reuven. Será que isso é suficiente ou não? Será que precisamos de um testemunho normal para essa situação do primogênito? Ou será que Edmepie também é suficiente? Então Ravassi Assar. Ravassi diz que não é suficiente. Ravassi Sher e Ravassi fala que sim. Agora, conforme Ravassi, com relação à situação do primogênito, não precisamos de um testemunho oficial que o defeito aconteceu sozinho. Então, se uma testemunha escuta da outra e conta para o tribunal, é suficiente conforme Ravassi. Disse Ravassi que a situação do primogênito é como qualquer outro testemunho oficial, que a testemunha tem que vir para o tribunal. Amade Ravassi de Ravashi, pergunta a Ravassi para Ravashi. Vá atrás de Menashe, olha só essa braita de Menashe. Em Edmepied Kasher, era Ledut Isha. Diz essa braita aparentemente contra Ravashi. A braita fala que Edmepied é válido numa outra situação. Edut Isha. Ou seja, se Reuven vê que alguém morreu, um homem, ele conta para Shimon, Shimon vai para o tribunal e diz isso que ele escutou de Reuven, o tribunal leva isso em conta e permite que a viúva se case com quem ela quiser. Então, numa situação dessas, Edmepied, uma testemunha que escutou da outra é suficiente. Então parece que é só nesse caso, no caso do primogênito parece que não. E Ravashi diz que é suficiente, Edmepied. O que disse a Breta de outra coisa? Sempre que uma mulher pode testemunhar no tribunal, uma testemunha que escutou da outra também pode testemunhar. Então, uma mulher que viu que uma pessoa morreu pode vir testemunhar no tribunal e o tribunal vai permitir que a viúva se case com outro. Então, se uma testemunha escuta da outra, também isso é suficiente. Nesse caso, não precisamos de um testemunho oficial. Uma mulher que viu que um primogênito se defeituou sozinho, pode vir testemunhar. Então, fala Ravashi. Se uma testemunha viu isso e falou para outra, e ele veio contar para o tribunal, isso é suficiente. Raveimar achar Edmepied bechor. Raveimar seguiu a opinião de Ravashi, facilitando que Edmepied é suficiente no caso do bechor. Cara de Marimar, Yeimar Shalibuchra. Marimar discutiu, disse: Yeimar é aquele que permite os primogênitos. Já criticando ele. Verícheta, como é que fica a lei final para nós? Edmepied Kashel Edut Bechor. Edmepied é suficiente com relação ao primogênito. Uma testemunha viu que o primogênito se defeitou sozinho e contou para outra. Ele veio para o tribunal, é suficiente. Amarabila, fala Bila. Loyum Zakimbo Shou Bechor. O pai errado é amar seu bechor, o mumô imô. Neman. Fala Rabi Ila. Digamos que o Kohen tem um animal primogênito. Ele não pode abater agora, enquanto ele não sofra um defeito. Agora, o primogênito tem um defeito. Esse Kohen vem para o tribunal e diz: esse animal é um primogênito, e esse defeito aconteceu sozinho. É um defeito permanente que aconteceu sozinho, não fui eu que defeituou. Ele é confiado. Falamos antes que o Kohen é suspeito de defeituar o primogênito para poder abater. Aqui a gente fala que ele é confiado. Então por quê? O motivo é por causa dessa regra. A gente não sabia que esse animal era um primogênito. Se o Kohen abatesse o animal, sem falar para nós nada, ninguém reclamaria com ele. Ninguém sabia que era o primogênito. Agora, ele vem e diz: é um primogênito, mas é um primogênito que se defeituou sozinho. Ele é confiado. Porque a peixe assar ou a peixe itir, ele vem dizer que é o primogênito. Ele criou o problema para si. Ele tem o direito de resolver e dizer que o defeito aconteceu sozinho. Porque ele poderia ter ficado quieto. E Baishatik, ele poderia simplesmente ficar quieto e abater. Pronto, Matanina, a gente já sabe dessa regra, da Mishnah. Por que Rabi Ila tem que dizer isso? O que diz a Mishnah? Aisha Shamra Eshet Ishaiti, Ugrushani, Nemenet Apeshe Asaru Apeshe Iti. Uma mulher, ela se mudou para uma outra cidade. A gente não sabe o que aconteceu com ela até então. ela vem para o tribunal e diz: eu era casada e me divorciei. Ela é confiada. Mesmo que ela não tenha o documento de divórcio, não tenha o get, ela é confiada. Porque a Peixaça era uma Peixeitira, a gente não sabia nada do que aconteceu com ela. Se ela simplesmente se casasse com alguém, a gente não falaria nada. Não teríamos que suspeitar que talvez ela é casada. Então, ela vem e cria o problema para si. A Peixaça, ela pode resolver dizendo que ela se casou uma vez e ela já se divorciou. E ela perdeu o documento de divórcio, ela é confiada. Então, por que a Bíblia tem que falar a mesma coisa no caso do primogênito? Mal de tempo, podemos pensar errado. Ratamu deibai aloambra. No caso da mulher, ela realmente poderia ter ficado quieta, se casado com alguém, ninguém reclamaria com ela. Então, nesse caso, é mais leve. Avalacha de lo sangue de lo amar, de kodashim bachutz lo acher. Eima lo apeshe asaru. Já no caso do primogênito, é mais complicado. O coelho tem um animal primogênito, ele tem um defeito. Mas, para poder abater esse animal, tem que ser que o defeito é permanente. Então, esse coelho tem que ir para alguém que conhece esse assunto de defeitos, algum especialista, para verificar esse defeito, se é permanente ou não. Se é um defeito temporário, é proibido pela Torá abater esse animal fora do Beit HaMikdash. E quem abate tem o castigo de careta, shchutehut, se está abatendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Então o Kohen tem um animal que a gente não sabe se é primogênito ou não. Ele tem que vir para algum sábio para que o sábio verifique esse defeito, para que confirme que é um defeito permanente, para que ele possa abater. Se é um defeito temporário, ele abate fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo de careta. Ele não é suspeito disso. Então eu poderia pensar que ele tem que falar que é o primogênito, para confirmar com o sábio que o defeito é permanente. Então eu poderia pensar que nesse caso ele não tem como dizer, ele criou para si o problema, que ele não tinha que criar, e ele tem o direito de resolver. Ele tinha que dizer que é o primogênito para algum sábio, especialista do assunto dos defeitos. Então eu poderia pensar que ele não é confiado em dizer que o defeito aconteceu sozinho, é um Kohen. Kamash não fala na Bíblia que ele é confiado sim. Dei Mishumachi, Havashat Beimuma, Denikar Veachile. Porque fala na Bíblia, esse Kohen poderia ter ficado quieto. Ele faz o seguinte: o Kohen é suspeito de defeituar o primogênito. É proibido pela Torá isso, mas o Kohen é suspeito. Ele é capaz de fazer isso. Porque ele está acostumado com o primogênito dos defeituosos. Então fala na Bíblia, se esse Kohen quisesse mentir, abater esse primogênito com um defeito, sem falar nada para ninguém, ele teria o poder de fazer um defeito com certeza permanente nesse primogênito. Digamos que ele corta a pata do primogênito. É com certeza um defeito permanente. Agora, pela Torá, ele já pode abater. É um primogênito que tem um defeito permanente. Pela Torá, ele pode abater e comer. Ele tem o poder de fazer isso. Sem ir para nenhum sábio para confirmar que é um defeito permanente, porque nesse caso, com certeza é permanente, se ele corta, digamos, a pata do primogênito. Então, ele teria esse poder de abater sem falar nada para ninguém. Ele vem e diz que é o primogênito, criou o problema para si, que ele não precisava ter criado, mas esse defeito é um defeito que aconteceu sozinho, ele é confiado. Essa é a novidade de Rabila. Marti Vlamar Baravash, pergunta o sábio. Mas name al Gavra de Ogar Lechavra Lechavre. Qual a diferença desse caso que a gente acabou de falar de Rabi Ila em um outro caso? Digamos, Reuven alugou um burro de Shimon. Vamavei, Loteizir Beurha de Narpaco. Falou Shimon para Reuven: estou te alugando meu burro, mas eu digo, não viaje pelo caminho de Narpaco, do caminho do rio, que tem água nesse caminho. Isso vai prejudicar o burro. Dei Kamaia. Zirbeurcha de Narash. Dei Kamaia. Falou Shimon para Reuven: você pode ir pelo outro caminho seco, de Narash, um outro lugar. Azabeurcha de Narpakut, Umit Hamra. Reuven pegou o burro de Shimon e desobedeceu. Foi pelo caminho de Narpakut. E o burro morreu. Aconteceu alguma coisa com o burro na água. Digamos que ele escorregou e morreu. Beureuven confessou: Ele foi pelo caminho do rio, mas não tinha nada de água nesse caminho. Assim que ele falou. Então falou Reuven, o burro não morreu por causa da água. Teria morrido também no caminho seco, porque não tinha água nesse caminho do rio. Amarava, amava, lemava, lexaquer. Florava. Por que Reuven mentiria assim? Ele é confiado. E vai amar, burra de narachazi. Se ele quisesse mentir, se ele fosse um mentiroso, ele teria mentido uma mentira mais, melhor para si. Teria dito, eu fui pelo caminho de Narash, o caminho que não tem água nunca lá. Por que ele fala, eu fui pelo caminho do rio e não tinha água? Por que ele se complicou dessa forma? Farava, uma vez que ele não mentiria dessa forma, ele é confiado que não tinha água quando ele passou por lá. Então, é como um peixe assado a peixe iti. Ele criou para si o problema, dizendo que ele foi pelo Narpakut, e tem o direito de resolver e dizer que não tinha água. Marabai, Maru Lechaker, Mokomedim, Lomrin, fala bem que não. É como se ele falou isso contra testemunhas. Nós sabemos que tem água nesse caminho. Ele não é confiado em dizer diferente? Então, pergunta aqui agora para o que aconteceu antes. Veio o Coen e fala, esse animal é o primogênito, mas o defeito aconteceu sozinho. Disse Rabila, ele é confiado. Pergunta por quê? Também nesse caso, Reuven falou, ele foi pelo caminho do rio, mas não tinha água, a Bai não confia nele. Então, por que no caso do Coen a gente confia? Talvez o Coen defeituou. Então, vamos lá, Riasta, qual é a comparação dos casos? Hatam vadai ikamaya. Acha vadai shadebimuma. Hashar shau. Fala mais, existe uma diferença bem grande entre os dois casos. O que disse a Baia, no caso do rio, no caso do burro, é a gente sabe que tem água nesse caminho, sempre tem água lá. Ele não tem como dizer isso, que não tinha água. Ele sendo contra nós, que somos testemunhas que tem água lá. Isso é uma coisa. Aqui no caso do primogênito, não temos certeza que o Coen defeituou. Pode ser que o defeito realmente aconteceu sozinho. Então, uma vez que o Coen criou para si o problema dizendo que é o primogênito, ele poderia ter ficado quieto e abatido, ele é confiado. E a Tigravina vê que a Maga Eshmata Belogavra. Ravina disse essa lei de Rabila, que a gente acabou de ver, e não falou que é em nome de Rabila, Maderavazuti de Ravina, Anamishme de Rabila Matina lá, falou Ravazuti para Ravina, a gente escutou essa lei em nome de Rabila, é necessário falar em nome da pessoa que disse. Rabbi Tzadok era Kohen e tinha um primogênito. Ramalei Sale Besale, Nasre Kaile Netzarim Aravak Lufa. Ele foi alimentar o seu animal primogênito. Ele colocou cevada numa cesta feita de galhos pontudos. Bede de Kaahir Ivza Sifte. Enquanto o Behor estava comendo, ele sofreu uma ferida no lábio, uma ferida permanente. E Rabbi Tzadok era dono desse animal. É um animal defeituoso, agora ele quer abater. Até de caminho de Rabbi Yoshua. Ele veio até Rabbi Yoshua. Amare klum chilak no ber chavê la maaretz. Perguntou Rabbi Tzadok, eu sou um coen, mas eu sou chavê. Eu sou um sábio da Torá. Será que eu posso dizer que o defeito aconteceu sozinho? Será que eu sou confiado? Será que os sábios diferenciaram entre um Coen sábio e um Coen comum? Talvez só o Coen comum é suspeito de defeituar e mentir? Amado Rebbe Yoshua, falou Rebbe Yoshua assim, a gente diferencia. Você é um sábio da Torá, você é de confiança. Não suspeitamos que você está mentindo e defeituou o Behor. Até na caminha de Rabban Gamliel. Rebbe Tzadok não se convence. Ele veio até Rabban Gamliel, o líder. Amalei. Será que a gente diferencia entre um Coen sábio e o Coen comum? Com relação a essa suspeita, não diferenciamos. O Coen, sábio ou não sábio, não pode dizer que o defeito do Behor aconteceu sozinho. Não é confiado. Falou Rabbi Tzadok, Rabbi Yoshua disse que a gente diferencia sim, você disse que não? Então, Rabban Gamliel era autoridade, Rabbi Yoshua transmitiu uma lei diferente do líder. Malam tena tshealu balei trisim le bet midrash. Falou uma perada mitzadok. Espere até que os sábios venham para o bet midrash estudar. Rabbi Yehoshua também vai vir. Kima shenichnasu le bet midrash, amada shoer beshaal. Os sábios chegaram no bet midrash. Rabbi Tzadok ficou de pé e perguntou: Klum chilaknu ben chaver lamaretz? Será que a gente diferencia entre o Kohen sábio e o Kohen amaretz, o Kohen comum? Será que só o Kohen comum é suspeito de defeituar? O Bechor, amar Rabbi Yehoshua, lav. Falou Rabbi Yehoshua, não diferenciamos. Antes ele tinha dito que sim, agora ele falou como era amar que não. Amar Rabbi Gamliel, velo mishim chamru, lien. Falou Rabbi Gamliel, eu escutei que você disse que a gente sim diferencia. Você falou uma lei contra a autoridade do líder. Yehoshua, moda da greja, veido beja. Falou Rabbi Gamliel, fique de pé, Rabbi Yehoshua, e vão testemunhar contra você. Rabbi Tzadok vai testemunhar contra você. Amar Rabbi Yehoshua, draglav, veamar, eachese. Ilmale ani chai, veu met, yachol achai lakhish tamet. Falou Rabbi Yehoshua, que solução eu tenho? Se ele estivesse vivo e ele falecido, eu poderia ter o poder de falar que eu não tinha a intenção de falar isso. Achshav sheani chai veu chai, eachai yachol lakhish tachai. Agora que nós dois estamos vivos, eu e Rabbi Tzadok, como é que eu posso me corrigir? Ele sabe o que eu disse. Então, Rabban Gamliel Yoshev Edoresh, Rabbi Yehoshua Omer Adraglav. Rabban Gamliel se sentou e falou um shiur, e Rabbi Yehoshua teve que ficar de pé, como uma multa, porque ele transmitiu uma lei contra a autoridade de Rabban Gamliel. Então, naquela época, os sábios eles falavam o shur para um meturgeman que tinha uma voz forte, e esse meturgeman transmitia o que o sábio disse. Então, o povo viu Rabbi Yehoshua de pé, um grande sábio sendo castigado, e o povo não gostou disso. Falaram para Rabbi Chutzpit, que era o tradutor, intérprete de Rabban Gamliel, parar de transmitir o shiur de Rabban Gamliel. E ele parou. Rabbi Chutzpit também não aceitou isso que estava acontecendo com Rabbi Yehoshua. Começamos uma Mishnah Matin. Neman HaKohen Lomar Hereti Bechor Ze Ubar Mumu. Digamos, o Kohen tem um animal primogênito. A gente sabe que ele tem um defeito que aconteceu sozinho. Temos duas testemunhas, por exemplo, que viram que esse defeito aconteceu sozinho. Agora, o Kohen tem que mostrar esse defeito para um especialista, que vai verificar se é um defeito permanente ou não. Então, o Kohen é confiado em dizer: eu mostrei para esse especialista e ele permitiu o abate. Vamos ver o motivo. Fala, Gmará, amar, vida, amará, fala, vida, não me girava. Neman HaKohen Lomar Bechor Ze Natan Yisrael Bemumó. Fala o nome de Jeová, uma lei parecida. O Kohen é confiado em dizer: eu recebi esse Bechor desse Israel com o defeito. Ele é confiado. Mesmo que ele não pode falar, o defeito aconteceu sozinho, porque pode ser que ele defeituou, ele pode dizer: eu recebi esse Bechor já com o defeito do Israel. Então, Maitama, por que ele é confiado? Kol milta da vida lei gru e no mechat ribaish. A regra é a seguinte: se o Kohen vai mentir, vai dizer eu recebi esse Behor desse Israel com o defeito, ele pode ser desmentido. O Israel pode vir e falar que não, ele deu esse Behor para o Kohen sem o defeito. Uma vez que o Kohen pode ser desmentido, ele não é suspeito de mentir. Ele não quer ser pego no flagra. Não quer se desmascarar, não é suspeito de mentir. Assim falou a vida em nome de Rav. Amar Ravashi, af anana metanina. Então Ravashi pergunta, já sabemos disso, da nossa Mishnah. Neman HaKohen Lomar, Nereti Behor Ze, Ubar Mumu. O que diz a Mishnah? O Kohen é confiado em dizer: eu mostrei esse Behor com o defeito para o especialista e ele me permitiu. Então, Maitá, por que ele é confiado? O motivo é esse, como disse Rav. Esse Kohen, se ele mentiu, ele pode ser desmentido. O sábio pode vir e falar: eu não permiti esse berror. Então, por isso o coelho é confiado. O coelho não é confiado em dizer: o defeito aconteceu sozinho. Porque como é que ele vai ser desmentido? Pode ser que ninguém viu isso. Então, ele é suspeito de defeituar e mentir. Mas se ele diz: eu mostrei para esse sábio, ele me permitiu, é só a gente ir para esse sábio e perguntar. Por isso ele é confiado. Então, a Mishnah já fala essa regra, por que Rav tem que dizer também isso? Você explica: Hatamu de Kodashim Bahutz lo Achir. No caso da Mishnah, a situação é que o Kohen tem um primogênito que tem um defeito. Ele não sabe se é um defeito permanente ou temporário. Então, quando ele diz: eu mostrei esse defeito para um sábio, esse sábio, ele me permitiu, ele é confiado, porque a gente sabe que ele tem que mostrar esse defeito para algum sábio. Se ele vai abater sem mostrar, pode ser que o defeito é temporário, ele tem o castigo de careta por causa do abate, Shruterhut está abatendo um sacrifício fora do Betamigas. Então a gente sabe que ele tem que mostrar para um sábio isso, para que o sábio confirme que o defeito é permanente. Quando ele fala: mostrei para esse sábio e o sábio me permitiu, ele é confiado. Isso é um caso mais claro. Isso é um caso que temos mais motivo para confiar no coelho, porque a gente sabe que ele tem que mostrar esse defeito para alguém. Avalach, Kima de Hashid e Hashid. Mas no caso de Rav, é uma novidade maior. O coelho diz: eu recebi esse berror como defeito desse estreio. Nesse caso, poderíamos pensar que a gente não confia no coelho, porque pode ser que ele que defeituou, está mentindo. Fala que não. Uma vez que a gente pode confirmar com esse Israel, e se a possibilidade que o Israel vai desmascarar o Kohen, ele é confiado em dizer isso. No caso da Mishnah, temos mais motivo para confiar no Kohen, porque a gente sabe que ele vai mostrar o defeito do Behor para algum sábio. No caso do Jirav, é um caso mais inovador, porque não tem que ser que ele recebeu o Behor com o defeito do Israel. Pode ser que não, pode ser que ele que defeitou e está mentindo. Falava que não. Uma vez que ele pode ser desmascarado se ele mente, então ele não é suspeito de mentir. Então, metido ao X e pergunta ao X. Haomen le mishe neeman ala maser. Kach li mi mishe u neeman. Ou mi mishe u maser. Eno neeman. Temos Reuven, que é trigo. Shimon é suspeito sobre as leis do dízimo. Shimon é suspeito de não separar o dízimo do seu trigo. Reuven fala para Shimon: Shimon, compre o trigo de alguém de confiança, de alguém que separa o dízimo. Shimon fala: tudo bem. Shimon pega o dinheiro, vai e traz o trigo. Fala Mishnah em Dmai: Shimon não é confiado. Suspeitamos que Shimon comprou esse trigo de alguém que não separa os dízimos. Minha pergunta: por quê? Amai? Nem a cor mita da vida nem glui, não me chacre bente. Podemos desmascarar Shimon se ele está mentindo. É só ir para esse vendedor que Shimon comprou e perguntar se ele separou o dízimo ou não, se ele é de confiança ou não. Se esse vendedor fala que vem e diz: eu vendi para Shimon, eu não separo o dízimo, Shimon é desmascarado. Então, por que Shimon é suspeito de mentir? Se ele diz que ele comprou alguém de confiança, ele deveria ser confiado, porque se vem o vendedor e diz que ele não separa os dízimos, ou vem o vendedor e as pessoas sabem que ele é suspeito de não separar os dízimos, Shimon vai ser desmascarado, vai ser desmentido. Conforme a regra de Rav, Shimon deveria ser confiado. Aqui não. Shana'atama, que é diferente. Deitlele istamuti. Aqui Shimon pode se defender. Ou seja, pode ser que Shimon mentiu. Ele diz que ele vendeu, ele comprou o trigo de alguém de confiança e não tem medo de ser desmascarado. Porque se esse vendedor vem e as pessoas dizem: ele não é de confiança, Shimon pode se defender e falar: eu achei que ele era de confiança. Eu não tive a intenção de comprar de alguém que não é de confiança. Então Shimon pode falar uma desculpa e se defender. Então por isso fala a Mishnah, ele é suspeito de mentir. Já no caso de antes, o Kohen diz que ele recebeu o Behor defeituoso do Israel, É só um estranho vir e falar que ele não deu o primogênito com o defeito. O Cohen não tem como se defender, seria mentir. Mas sem favadai messai alei. Da sequência dessa Mishnah em Dmai, temos uma prova a favor de Rav. Qual é a prova? Meishplone arezeneman. Reuven fala para Shimon. Shimon, compra de Levi o trigo. Levi é de confiança. Compre de Levi. Shimon vem com o trigo e diz, comprei de Levi. Ele é confiado. Deu por quê? Como disse Rav. Uma vez que é só perguntar para Levi, você vendeu para Shimon o trigo, ele vai confirmar. Ou não. Então, uma vez que a verdade pode se esclarecer, e Shimon pode ser desmascarado se ele não comprou de Levi, ele não é suspeito de mentir, como disse Rav. Uma prova para ele. Mas não tem prova. Esse caso de Levi é mais óbvio. Nesse caso, Shimon, ele avalia que Reuven vai confirmar com o Levi depois se Shimon comprou dele ou não. Não é só que pode se esclarecer. Shimon avalia que vai se esclarecer. Que Reuven vai confirmar com o Levi se o trigo é dele ou não. Então, nesse caso, é claro que Shimon é confiado. Ele não é bobo. O caso de Rav é um caso menos óbvio. Que o Cohen diz receber esse Israel, o primogênito com defeito. Pode ser que a gente não vai achar esse Israel, pode ser que não vai se lembrar. Então, nesse caso, é menos óbvio que o Cohen tem que ser confiado. Fala que sim. Uma vez que pode ser desmascarado, ele não vai mentir. Amara Bira Baraba, Minala Ele Yudaha. Então, perguntou a Bira Baraba, de onde era Yudá? Aprendeu essa lei, que o Cohen é confiado em dizer, recebi o Behor defeituoso do Israel. De onde ele aprendeu? Ana Begidul Kavate, Begidul Kava Bedide. Eu transmiti essa lei para Gidul, um sábio. Gidul transmitiu essa lei para Aviudá. Veachiamre lei. E assim que eu disse para Aviudá. Neymar Israel Omar Behor Ze Natati Le Cohen Bemumo. Quando eu transmiti essa lei para Gidur, e Gidur transmitiu para Judá, transmitiu como eu falei, e eu falei diferente. Eu falei que o Israel pode dizer, eu dei o Behor para o Cohen com o defeito. O Israel é confiado. Da onde a Judá aprendeu que o Cohen é confiado? Que o Cohen pode, é confiado em dizer, eu recebi o Behor com o defeito. Talvez não, talvez o Israel é confiado, porque o Israel não é suspeito de mentir sobre situações de primogênitos. Talvez só o Israel é confiado em dizer que ele deu com o defeito. O Cohen talvez não é confiado em dizer que ele recebeu do Israel com o defeito. O Israel pshita. Qual é a novidade desse caso do Israel? É claro que o Israel é confiado. Por que ele mentiria que ele deu o Behor com o defeito para o Cohen? O Israel não é suspeito de mentir sobre o defeito do primogênito? Então, na Lotzicha Bekatá. A novidade de Jerabim é a seguinte. O Israel deu o primogênito para o Cohen, filhote. Agora esse primogênito já é adulto. Vem o Israel e fala, eu dei esse Behor para o Cohen com o defeito. Então, mal de tema. Lokimle, eu poderia pensar que esse Israel não é confiado. Porque pode ser que ele ache que esse animal é o primogênito que ele deu, filhote, mas talvez é outro. Talvez ele não reconhece esse animal porque cresceu. Talvez ele se confundiu. Talvez esse primogênito foi defeituado pelo Cohen. E o Israel deu outro primogênito. Assim que a gente poderia pensar, Kamashma, por isso fala a Bíblia que não. Se o Israel diz, eu reconheço esse animal foi o primogênito defeituoso que eu dei para esse Cohen, o Israel é confiável. Então, Bessura Magno Kelishna Batra, na cidade de Sura, transmitiram essa lei de Rabimia, como ele acabou de dizer, que o Israel é confiado. Pumbedita Kirishna Kama, em Pumbedita transmitiram, como a gente viu de Raviudá, que também o Cohen é confiado. Beirheta, afiro Kirishna Kama. A lei final é que também o Israel é confiado em dizer, eu dei para o Cohen defeituoso, e também o Cohen é confiado em dizer, eu recebi do Israel o Behor defeituoso, por motivo de Raviudá. Uma vez que isso pode se esclarecer que é uma mentira, o Cohen não vai mentir. Rav Frambe Pumbedita, Havali Bukhra. Rafraam, o sábio, tinha um animal primogênito em Pumbedita. Ve'avele Kohen, Belomuma, ele deu esse primogênito para o Kohen sem defeitos. Azar Shadremuma, o Kohen defeituou o Bechor. Yomachad Halash Be'ene, um certo dia, Rafraam teve um problema no seu olho, não conseguia ver bem. O Kohen quis aproveitar a situação. Aí teve Kamei. Amalei, Bechor Zenatani Srebemumo. O Kohen malandro veio para Rafraam, que tinha lá, não conseguia ver bem, e falou: eu recebi esse Bechor de um Israel com o defeito já. Arpestino Leene Hazebe Shikre. Rafraam ele forçou a vista, ele viu o primogênito bem e percebeu que o Kohen mentiu. Amalei Lav Ana Leavtelach. Não fui eu que te dei esse Bechor? Você que defeitou, eu te dei o Bechor sem defeito. Então, o Kohen foi desmentido. Mesmo assim, Rafraam continuou dizendo: o Kohen é confiado em dizer, eu recebi o Bechor desse Israel com o defeito. Esse Kohen é um cara de pau. Mas, não por isso a gente vai dizer para Rafraam que todos os Kohen são cara de pau. De modo geral, o Kohen é confiado em dizer isso porque ele corre o risco de ser desmascarado seriamente. Continua. O Sarua, data de Kamei de Ravashi. Trouxeram para Ravashi um Bechor que era Sarua. Sarua é um animal que tem um olho grande e um olho pequeno. Ele nasce com esse defeito já. E trouxeram para Ravashi para que ele permita o abate desse primogênito. Amar le mai lei roshle. E Kohenu, e Israelu, are Bechoru mumoimo. Ravashi. Qual seria o nosso receio aqui? Não faz diferença se essa pessoa que trouxe o animal é Kohen ou Israel. Esse Bechor nasceu com o defeito já. Ninguém defeituou ele dessa forma. Então é permitido abater. A mãe de Ravina de Ravashi, Bedima Israelu, fala Ravina para Ravashi, talvez esse que trouxe o Bechor é um Israel. E daí? A mãe de Judá, Enruim Bechor Israel, ela em quem Kohenimo. Fala Judá uma outra lei. Não vimos isso até agora. Quando Israel traz o primogênito para o especialista, para que o especialista permita o abate, o Kohen que vai receber tem que estar presente. Existe um receio que o Israel vai ir para o sábio, para que ele permita o abate, e o Israel vai ficar com esse Bechor. Talvez ele não tenha receio de ficar com o Bechor e não dá para o Kohen. O Israel não é suspeito de defeituar, mas ele é suspeito de não querer dar para o Kohen. Por isso, o Kohen tem que estar presente, que vai receber esse Bechor, para que o sábio permita o abate. Então, falou Ravina, talvez esse que trouxe esse animal Sarua é o Israel, e cadê o Kohen que vai receber? Amalei, achiasta? Fala Ravashi que não. Que tem... Qual é a pergunta de Ravina? Hatamnei de Kodashim Bachutz Lachil, Amamone de Kohen Hashid. De modo geral, a pessoa traz um Bechor que tem um defeito duvidoso. Ele é Israel. Então, ele tem uma dúvida se é permitido abater ou não. Então, o sábio só pode permitir o abate se o Kohen que vai receber está presente. Isso é uma coisa. Aqui nesse caso do Sarua, o animal tem um olho grande e um olho pequeno. Todos sabem que isso é um defeito. Você sente na Torá claramente Sarua que é um defeito. Essa pessoa sabe disso. Por que ele trouxe o animal para mim? Mishum kvodo de Chacham. A kvodo de Chacham lo avid. Isura avad. Então fala Ravashi. Esse sujeito trouxe esse animal sabendo que é um defeito permanente. Ele veio perguntar para Ravashi, para honrar Ravashi. Uma oportunidade para dar esse respeito para ele. Mas ele sabe que é um animal defeituoso. Então fala Ravashi. Se essa pessoa vem honrar um sábio, é claro que ele não é suspeito de roubar do Kohen, de ficar com o Bechor e não dar para o Kohen. Então ele, a gente pode permitir para ele o abate, ele vai dar para o Kohen. Se ele tem esse receio de talvez uma oportunidade de honrar o sábio, é claro que não é suspeito de roubar o Kohen. Mais uma Mishnah, Matniti. Akol ne'emanim al mumei ma'aser. Então a pessoa tem animais da nova cria, ele tem que colocar os animais no curral. e cada décimo animal tem que ser designado como dízimo. Então, a lei é que se está na época do Betamigdash e tudo bem com o animal, então é sacrificado. Se tem um defeito permanente, ele fica para o dono, não é dado ao Kohen. Fica para o dono, ele abate e come. Fala a Mishnah, todos são confiados em dizer que o defeito do dízimo aconteceu sozinho. Mas tá, por que todos são confiados? Por que a gente não suspeita que esse dono defeituou o dízimo para poder abater? Fala a Madei Baishade Beimuma Meikar. Porque se ele quisesse defeituar o dízimo, podia defeituar de forma permitida. Defeitua antes de designar o animal como dízimo. Antes que o animal tenha a santidade do dízimo, defeitue. Na miada aí na África. Como a gente falou, cada décimo animal que sai do curral é o dízimo. Como é que ele vai saber qual é o décimo animal que vai sair? Se você for me dizer, ele vai provocar que esse animal saia em décimo lugar, o animal que ele defeituou. A Torá fala que isso é proibido. A pessoa não pode influenciar qual é o animal que vai sair décimo. Ela então fala, o que diz a Mishnah é outra coisa. A pessoa poderia pegar todos os animais da nova cria e defeituar todos. Dessa forma, quando ele designa o dízimo já é defeituoso. Então ele defeituou os animais antes do dízimo se santificar. Ele não fez nada de errado. Então, ao mesmo que ele pode fazer isso de forma permitida, não suspeitamos que ele vai pegar o dízimo depois de santificado e defeituar. É um pecado. Então, quando ele diz o defeito aconteceu sozinho, confiamos nele. Não suspeitamos que ele defeituou agora, pecando. Matnid, mais uma Mishnah. Bechor shenismit eino veshenikta yado veshenishberar aglo. O animal primogênito tem um defeito permanente claro. Tem um olho cego, por exemplo, ou uma pata cortada, ou uma perna quebrada. São defeitos permanentes claros, não tem dúvida. É claro que é permitido abater. Então fala a Mishnah, Rezei Shachet, Alpish Loshab Neakneset. Mesmo assim que a gente sabe que é um defeito permanente, para a pessoa poder abater, ela tem que receber permissão de três Neakneset. Três pessoas que sabem essas leis, os efeitos por cima. Três pessoas desse tipo são suficientes para isso. Rebeu se omer afilo esham, esrim veshlosha, enon ishat, el alpim umche. Fala a Deus que não. Quando o defeito é duvidoso, não sabemos se é permanente ou não. A pessoa precisa de um especialista. Fala Biosi. Uma vez assim, sempre a pessoa tem que receber permissão de um especialista, mesmo se o defeito é claro. Se vamos falar três pessoas comuns são suficientes, fala Biosi, temos o receio que também quando o defeito é duvidoso, a pessoa vai perguntar para três pessoas que sabem as leis por cima. Fala Biosi, para isso não acontecer, sempre a pessoa tem que perguntar para um rei, um especialista. E está na cama de escute. Na cama diz, três Bnei Knesset, três pessoas que sabem as leis por cima, serve. Fala a Maria Arab Simlai, vai ajudar a Nessia, Tarvayu Mishmed, Rebbe Yoshua Ben Levi, Amri. Os sábios falaram o nome de Rebbe Yoshua Ben Levi, vai Amri lá, Arab Simlai, vai Rebbe Yoshua Ben Levi, Tarvayu Mishum, Rebbe Yoshua Ben Levi, Amri. Ou os sábios falaram o nome de Rebbe Yoshua Ben Levi, duas versões. Qual é a lei? Atarat Bechor Bechutz La'aretz Alpi Shlosha Bnei Knesset. Então, outra lei que a gente não viu até agora. Mesmo na época do Bet HaMikdash, se o animal primogênito nasce fora da terra de Israel, ele não é sacrificado. Esperamos ele se defeituar sozinho e pode ser abatido. Então fala o sábio, quando a pessoa tem esse primogênito que nasceu fora da terra de Israel e tem um defeito, podemos perguntar para três pessoas que sabem as leis por cima, se o defeito é permanente. Porém, Amarava fala, o Bemumim Muvakim. Isso é só se a gente sabe, na verdade, que o defeito é permanente, podemos receber permissão de abater, perguntando para três pessoas que sabem as leis por cima. Mas se o defeito é duvidoso, isso não é suficiente. E tem que perguntar para um especialista. Então, Michael Marshman, qual a novidade disso? Já sabemos disso. Tanina disse a nós na Mishnah, Bechor shnismit eno, veshinikteayado, venishishtabra raglo. הרי זה נשחט על פי שלושה בני הכנסת. וגריס המשנה, quando o primogênito tem um defeito claro, que é permanente, três pessoas comuns são suficientes. Parece que se o defeito é duvidoso, temos que perguntar para um especialista. Então, qual a novidade do que disse Rava? Explica. Se fosse da nossa Mishnah, a gente não saberia disso. Da nossa Mishnah poderia falar, se o Behor nasceu fora da terra de Israel, sempre três pessoas que sabem um pouco das leis são suficientes. Sim, eu poderia pensar errado. Vai de que tem muva aqui, no de Hako Rodre Yossi. O motivo que a Mishnah se trata de um caso de defeito claro é para enfatizar a opinião de Rabi Yossi. A Mishnah veio dizer, no caso que o defeito é claro, mesmo assim disse Rabi Yossi, precisamos de um especialista. Então, poderia pensar que esse é o motivo que a Mishnah mencionou, um defeito claro, para enfatizar a opinião de Rabi Yossi. Mas Tanakama vai dizer que mesmo se o defeito é duvidoso, três pessoas comuns são suficientes. Kamashpa, por isso, falava que não. O motivo que a Mishnah mencionou, um defeito claro, é para dizer que só nesse caso, três pessoas comuns são suficientes. Se o defeito é duvidoso, se é permanente ou temporário, precisamos de um especialista. Continua. Safek mishmed Rav, safek mishmed Shmuel. Existe uma dúvida se isso foi dito em nome de Rav ou de Shmuel. Shlosha matirim et abechor emakom shem mumche. Se a pessoa está numa cidade que não tem especialista, três pessoas que sabem um pouco das leis são suficientes para permitir o Behor. Qual a novidade? Tanina, da nossa amistade, a gente já sabe disso. A amistade fala que três pessoas comuns são suficientes. Então, qual a novidade do que disse Rav Shmuel? Explica. Se fosse da nossa Mishnah, eu poderia pensar que quando o defeito é claro, que é permanente, podemos perguntar para três pessoas comuns, mesmo se tem um especialista na cidade. Por isso fala ou Rav ou Shmuel. Isso é só se não tem um especialista lá. Aí, três pessoas são suficientes, que sabem as leis um pouco. Mas se tem um especialista, temos que ir para o especialista. Mesmo se o defeito é claro. Amar Rav Chiya bar Amram, fala o sábio, Shlosha matirim et abechor b'makom shen mumche. Numa região que não tem especialista, três pessoas que sabem um pouco das leis são suficientes. Shlosha matirim et aneder b'makom shen chacham. Sabemos da lei de Atarad Nedarim. A pessoa prometeu algo, ele tem como cancelar essa promessa. Se ele vai para um sábio e diz que ele prometeu por engano, ele não estava ciente das consequências dessa promessa, ele não teria prometido, o sábio pode cancelar essa promessa. Quando não tem nenhum sábio, três pessoas comuns podem fazer a Torá de Nedarim. Então explica. Shlosha matirim et abechor b'makom shen mumche l'apukim min Rav Yossi. O que disse Rav Chiya bar Amram, que três pessoas comuns podem permitir o primogênito dizer que o defeito é permanente, Rav Chiya veio dizer que a lei não é como Rav Yossi. Rav Yossi diz que sempre precisamos de um especialista, fala Rav Chiya que não, a lei não fica assim. Se não tem especialista, três pessoas são suficientes. Continua, Shlosha maferim et haneder b'makom shen chacham. Rav Chiya bar Amram falou, se não tem nenhum sábio na região, três pessoas podem fazer a Adarat Nedarim, cancelar a promessa. Ele veio fixar a lei não como Rabi Yudá. Que o que? Detalhe fala breta. Afará de Darim Beshlushá. Tarakama diz, para cancelar uma promessa, precisamos de três pessoas. Rabi Yudá Omer, Echad Mehem Chacham. Diz Rabi Yudá, uma dessas três pessoas tem que ser um sábio. Então, Rav Chiya bar Amram veio dizer que a lei não é como Rabi Yudá. Três pessoas podem cancelar a promessa sem nenhum sábio. Então pergunta, b'makom shen chacham kegon man. Rav Chiya bar Amram disse, quando não tem um sábio, três pessoas são suficientes. Pergunta, que tipo de sábio? Quão sábio tem que ser ele, para que a gente tenha que fazer a Torá de Nedarim com ele? Amaravam, Rav Nachman kegon ana. Para Rav Nachman, como eu. Ou seja, uma pessoa que todos consideram um sábio. Se tem alguém que não todos consideram um sábio, então três pessoas podem fazer a Tanya Tarim. Rabbi Yehuda Omer, Echad Mehem Chacham. Disse Rabbi Yehuda que para fazer a Tanya Tarim precisamos de três pessoas, um deles um sábio. Então, Michal de Anach Kolio, parece que os outros dois podem ser qualquer pessoa, mesmo pessoas que não têm a mínima ideia das leis de Tanya Tarim. Pergunta é, o que essas duas pessoas que não sabem nada das leis acrescentam aqui? Então, Maravina de Mistabre, Lei Vesava. Explica, Maravina. Não podem ser qualquer duas pessoas. Tem que ter um sábio e tem que ter duas pessoas que são capazes de aprender. Se um sábio explica as leis para essas duas pessoas, eles vão entender. Eles têm capacidade. Então são suficientes. Mas são duas pessoas que não entendem, não vão captar o que o sábio está explicando, eles não acrescentam nada realmente aqui. A essas três pessoas. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar o final do capítulo, começar a ler o Mumim. Vamos começar a entender melhor que tipos de defeitos permitem o abate do Bechor. Com muito mais. Amém.